Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, cá estamos nós no Inquietações e desta vez eu tenho comigo o Licínio Felerun, que nos vai falar de uma coisa que assim à primeira vista parece um pouco estranha, mas sobre a leitura da aura. Olá, Licínio.
Olá, Madalena. Olá a todos que nos estão a ouvir e gratidão pelo convite à participação.
Eu tenho tentado trazer algumas terapias para que toda a gente possa perceber o que é cada uma delas, o que é que se faz, o que é que benefícios podemos obter. Então assim, à primeira vista, a leitura da aura, o que é isso da aura?
Isso da aura, então para esclarecer o que é a aura, né? Para a gente, se queremos ler uma aura, tentar perceber o que é uma aura. A aura é um campo que nos envolve enquanto ser, vá, digamos que físico, mas que comporta muitas das nossas emoções, ou seja, é como se fosse um pouco no nosso inconsciente. Aqui é preciso saber que a aura pode ser visualizada ou imaginada como uma espécie de uma bolha. Muitas vezes eu digo, imagine uma bolha de sabão que está à vossa volta. E é preciso saber que esta aura, além dela comportar as nossas emoções, sentimentos, crenças, vibrações, vá, ela pode ser mutável pelos ambientes ou pelas pessoas com quem eu estou. Ou seja, eu posso ter uma vibração típica minha, mas estar a falar contigo e a nossa conversa, a vibração da nossa conversa pode afetar tanto a minha aura como a tua, ou seja, ela troca energia com outras auras.
Ok.
Muitas vezes acontece aqui a nível das auras que se tocam ou que se ligam, e uma aura mais forte pode puxar uma aura mais fraca, ou uma aura mais fraca pode danificar uma aura, digamos que de alguma forma mais trabalhada, mas que não tão envolvida ou tão protegida a si mesmo. Portanto, há umas trocas de energias entre auras, e eu ficando com a minha aura a ser influenciada por outros campos ou ambientes onde estou, pode muito definir quem eu sou, porque isto vai dar informações à minha mente, ao meu sistema nervoso, que pode ou não condicionar aquilo que realmente eu sou, ou seja, pode influenciar-me, e muito, influencia-me muito.
Então agora vais desculpar a pergunta que vai parecer um pouco disparatada, mas como é que é? Tu vais na rua e olhas para as pessoas e vês o campo delas, vês cores, vês imagens, o que é que tu fazes? O que é isso?
Eu não vejo, vamos lá ver, todos nós temos uma certa capacidade, não digo de ver a aura, mas de sentir a energia do outro, né? A gente pode encontrar pessoas com quem vamos simpatizar muito diretamente e podemos encontrar pessoas que nem tivemos grande ligação, mas que simplesmente nós não simpatizamos com a pessoa. Isso tem muito a ver com memórias ou ligações ou vibrações que estão entre as almas que não são compatíveis. Imagina, eu vou a um restaurante, o restaurante está cheio, e daquele restaurante eu fixei que vi duas ou três pessoas. Quer dizer que aquelas duas, três energias, por algum motivo, me chamaram a atenção porque estão mais em ressonância que aquilo que eu carrego, seja bom ou menos bom. Outras pessoas podem ter uma aura completamente oposta ou em vibrações muito opostas, e eu nem sequer calculo que cruzei ou que interagi com aquelas pessoas, ok? Ou seja, isto pode-nos dar mais ou menos ressonância. Agora, a maneira como cada um sente ou percepciona pode ser muito aleatória. Eu posso dizer que eu nunca vi, ou muito raramente vi, um campo brilhante ou colorido à volta de uma pessoa, porque eu não tenho essa forma de ver ou de percepcionar. Outras pessoas, mesmo sem qualquer tipo de, às vezes, de formação, podem ter uma certa capacidade ou uma forma de ver em que elas vão percepcionar cores ou manchas à volta da pessoa. Ou seja, depende muito das características mediúnicas de cada um. Há pessoas que vão sentir pelo cheiro, há pessoas que vão sentir no corpo físico um arrepio ou um calor, há pessoas que simplesmente vão ter uma intuição. Ou seja, a nossa capacidade de intuir, ela funciona de formas separadas. E isto muitas vezes é uma dinâmica que se encontra na formação, em que os alunos têm essa dificuldade. Eles não estão a ver da mesma forma que o outro vê e acham que não estão a ver bem. E isto aqui é uma coisa não só da leitura da aura, mas é geral, que eu penso que é importante esclarecer. Cada um percepciona na sua forma e maneira de ver. Não quer dizer que seja igual, mas não quer dizer que estejamos a ver coisas diferentes. Para te dar um exemplo, imagina, tu e eu vamos tomar um café e a senhora que nos serve o café tem uma energia de luto, porque ela perdeu alguém há muito pouco tempo. a mim vai-me dar um arrepio nas pernas. É o meu sinal, é o meu código interno de que quando eu sinto um formigueiro ou um arrepio nas pernas, é uma energia desencarnada. A ti simplesmente pode-te dar um aperto no coração, porque tu vibras mais na capacidade mediúnica do teu coração e eu vibro mais na capacidade mediúnica do meu primeiro chakra. Mas ambos estamos a sentir a mesma energia. É preciso depois saber entendê-la, que isso também é uma parte da leitura da aura, que é a capacidade de interpretar aquilo que estou a sentir ou a ver. E quando eu digo ver, não tem que ser uma visão clara, é uma intuição, é um sentimento. Portanto, cada um tem uma forma específica de percepcionar a energia. Okay? E não sei se as pessoas às vezes têm essa noção, porque às vezes as pessoas começam-se a comparar e depois desvalorizam-se por não terem a mesma percepção que os outros. A percepção é igual para todos. Ela chega de formas diferentes, consoante a nossa característica mediúnica.
Entendi. Então, se eu, por exemplo, fosse ter contigo para fazer uma leitura da aura, o que é que eu podia usufruir, que benefícios ia ter de uma consulta?
Ok. A leitura da aura é uma tomada de consciência ou, / validação daquilo que se passa no teu campo áurico, ou seja, quais são as frequências que estão diretamente a influenciar o teu estado mental, físico ou energético, ok? Que podem, de alguma forma, tu já teres essa noção, não é? Tu já sentes que tens uma tristeza, tu já sabes que tens uma raiva, mas não sabes muito bem de onde é que ela vem, ok? Ou então tu vês muchas veces que aquele diagnóstico que é típico, Licínio sofre depressão, e a gente abre a leitura e não vê depressão nenhuma, ou seja, é a forma como tu catalogas a tua energia, que te faz assumir que é uma depressão, mas muchas veces não é depressão. É uma acumulação de energia, que pode ser, por exemplo, porque simplesmente estás a conviver com alguém que tem uma energia muito densa e pela relação que tens com a pessoa ou pela tua característica, tu absorves aquela energia, ok? E então tu tens que simplesmente perceber que aquela energia não é tua e é uma dificuldade tua em separar a tua energia do outro. Como pode ser simplesmente, tu estavas, ou simplesmente, ou mais complexo, a tua mãe, durante o período da tua gestação, perdeu o pai ou a mãe e automaticamente ela carregou um luto. Esse luto foi-te programado nas tuas células. Imagina que um caso assim mais prático foi durante os 3-4 meses da gravidez, que pode afetar ao momento em que tu desenvolves o teu sistema nervoso. Então tu és uma pessoa se calhar um pouco nervosa e tu sabes que és uma pessoa nervosa, mas tu não entendes qual é que é o verdadeiro motivo do teu nervosismo. E então a leitura vai-te ajudar a identificar a origem desse nervosismo. Ou seja, ponho assim uma hipótese. Na tua vida tu tens vários sofrimentos. Tu podes sofrer no trabalho, nos relacionamentos, no corpo físico, o que for. Mas isso são apenas sofrimentos. Tu tens que entender é a dor que está por trás desses sofrimentos. O que é que realmente é o núcleo daquela dor que depois transparece em sofrimentos na tua vida pessoal, profissional ou saúde? Mas enquanto tu não entenderes a dor, tu não consegues fazer baixar esses sofrimentos. Muitas vezes as pessoas, que é normal, pela sua inconsciência, elas ficam focadas no sofrimento. E enquanto não focarem na dor, elas não conseguem extrair. E esse é o propósito do terapeuta. E é importante também desmistificar isso. Não é o terapeuta que vai curar a pessoa, ok? A cura está dentro da pessoa. O objetivo do terapeuta é identificar a dor. Portanto, há aqui passos muito importantes para a cura. Primeiro, a pessoa tem que aceitar que sofre. Né? A pessoa vem a uma leitura, ela de alguma forma aceitou que sofre. Há qualquer coisa que ela sofre. Às vezes a pessoa até pode achar que não sofre nada, mas o leitor vai encontrar o sofrimento. Portanto, a leitura vai sempre, ou tendencialmente vai puxar para aquilo que são as dores da pessoa. Ok? Okay? Uma leitura não possa também, aquilo que eu digo muitas vezes, como expressão, passar um pouco de creme na pessoa. Se imagina que a pessoa saiu de um período em que lutou, trabalhou muito, alterou realmente nela aquilo que era importante, e a leitura vai-lhe dar essa validação, sim senhora, estás no caminho certo, fizeste muito bem, é continuar, pronto. Mas normalmente ela puxa para aquilo que ainda te falta fazer, porque é olhar para a tua sombra que tu vais resgatar o teu lado de luz. Portanto, tu vens com a aceitação primeiro de que sofres, e aí é o trabalho terapêutico, vai-te ajudar a identificar onde é que está a dor, para depois tu conseguires aceitar ou não. E aqui é que o terapeuta pode julgar. Na capacidade de identificar, normalmente qualquer leitor consegue identificar, pode haver uma dificuldade em conseguir explicar à pessoa. E um dos processos da leitura da aura é também o leitor se regular ao nível da consciência da pessoa. Eu não posso uma pessoa que nunca fez terapia nenhuma, uma pessoa que tem um certo ceticismo em relação a toda esta parte holística, começar a desenvolver uma teoria, por muito que eu a identifique, muito complexa. Porque isso é deixar a pessoa perdida. Ou seja, tu quando te conectas à pessoa, tu vais-te regular na frequência da pessoa para que a informação que venha e a tua própria linguagem, e isto é uma coisa fantástica porque tu apercebes que muitas vezes a forma de comunicares ela pode ser adaptada à pessoa, sem que tu faças de propósito. Isto para dar um exemplo prático, uma pessoa mais culta, mais evoluída a nível espiritual, tu podes ir buscar teorias muito complexas, com uma pessoa muito crua, tu vais usar expressões muito banais do dia-a-dia. E isto é o quê? É o teu ser regula-se à frequência da pessoa, para que ela possa então identificar a dor. Depois, a capacidade que a pessoa tem ou não de a aceitar, depende, bom, o terapeuta aqui pode dar um trabalho de casa, uma estratégia, e identificar que tipo de técnicas podem ajudar a pessoa, mas depois é a capacidade que cada um tem de abraçar aquela dor, e aí já não compete ao terapeuta, e é uma coisa que muitas vezes é mal entendido ou mal compreendido, quer por terapeutas, quer por clientes, que o terapeuta vai curar a pessoa. O terapeuta não vai curar a pessoa, ele vai mostrar à pessoa a dor dela e vai mostrar uma estratégia para seguir aquele caminho. Há pessoas que num mês curam muita coisa, há pessoas que em 10 anos ainda não curaram a mesma coisa. Portanto, é o processo interno de cada um e a vontade de aceitar e de fazer escolhas no sentido de curar aquela dor. Portanto, quando tu vens fazer uma leitura, tu vens à procura de identificar qual é a tua verdadeira dor. E não tem que ser completamente entendido. Ou seja, eu costumo dizer que o cliente só tem que entender 60% do que é uma leitura. Porque se o cliente disser amen a tudo, o cliente também está a invalidar a capacidade que ele tem de esclarecer com ele próprio as suas dinâmicas. Portanto, só que o leitor consiga explicar a visão holística que tem sobre aquela situação, que o cliente consiga absorver 60% da leitura, os outros 40% o cliente vai desenvolver por ele próprio. Isto pode acontecer perfeitamente. Tu durante a leitura não vais identificar as questões que eu vou falar e depois naquela semana, naquelas duas semanas que seguem, imensas coisas vão surgir, tomadas de consciência para te ajudar a validar. E muitas vezes isso é preferível. Porque esse poder fica do teu lado e não do lado do terapeuta. É importante. Eu penso que é um pouco isso que a pessoa vem buscar à leitura. Além de que, na parte, quer durante a leitura, quer na parte final, é feito um processo de cura, que é um empurrãozinho. Ou seja, o terapeuta, e aqui muda, o que é que aqui muda? Aqui muda a experiência do leitor, ok? Qualquer leitor da aura, seja um leitor que acabou de fazer o curso, seja um professor de leitura da aura, todos eles conseguem identificar a dor da pessoa. O que é que muda entre eu ir ao Licínio formador ou ao aluno do Licínio que acabou de fazer o curso? São as capacidades de corte ou de transmutação de energia.
O que é isso?
Imagina, tu tens um luto por fazer, não é? A gente identifica a tua dor, o teu luto, ou da tua mãe, ou durante aquele período de gestação. Um leitor que se calhar acabou de fazer o curso, ele vai-te dizer esse luto, mas ele vai ter dificuldades em se calhar separar ou transmutar parte dessa energia em ti, porque ele ainda não tem essa experiência para curar ou essa vibração trabalhada o suficiente nele para curar. Portanto, esse leitor, dependendo de outras técnicas ou de outros trabalhos que tenha feito, pode nunca ter feito ainda um processo real de luto ou mais aprofundado de luto. Então ele fica com a capacidade de identificar, mas a limpeza que ele vai fazer pode, de alguma forma, ficar um pouco mais comprometida, certo? Agora, tu vais a um terapeuta confirmado. Esse terapeuta já perdeu familiares, esse terapeuta já assistiu aos clientes que estavam a morrer e que trabalhou com eles até ao processo da morte. Ele, de alguma forma, evoluiu sobre essa consciência do que é a morte. Esse terapeuta tem uma capacidade maior de te limpar e de te ajudar a transmutar aquela dor. Isso é muitas vezes o que se vê, às vezes, nos preços, não é? Porque é que há pessoas que trabalham por um preço e por um preço muito diferente. Tem a ver com a capacidade que aquele terapeuta tem de curar ou de transmutar energia, que pode ser genuína dele, mas também pode ser pela experiência enquanto terapeuta ou pessoa que tem. E esta é a diferença muitas vezes que a gente encontra nos preços. Não que aquele terapeuta não consiga ver ou identificar, mas que ele possa realmente produzir um efeito energético na pessoa para lhe dar esse empurrãozinho. Claro que quando tu estás refém disso, faz toda a diferença. Quando tu não estás refém disso, qualquer leitor te consegue ajudar. Eu muitas vezes digo nas formações, os alunos não se acham capazes. E eu digo, há clientes para todos. Há aquele cliente que basta uma leitura simples e apenas para identificar, e esse aluno pode ir a um, ou esse cliente pode ir a um aluno que acabou de acabar o curso, mas também há aquele cliente que é muito complexo, que tem muita necessidade de ser ajudado ao limpo, não é? E assim, esse requer um leitor mais experiente. Portanto, há clientes para todo o tipo de leitor, em cada um na sua fase, ele vai atrair o cliente que está capaz de trabalhar com ele. Eu penso que foi claro.
Sim, perfeito. No fundo, eu também concordo com isso. Uma coisa é aquilo que, como terapeuta, nós sabemos de ouvimos, lemos, blá, 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 blá. Outra coisa é aquilo que nós, como terapeuta, sabemos, porque já experienciamos, já passamos aquela dor, e eu digo isso muitas vezes, por acaso, já passamos por aquilo, sabemos exatamente como é que a pessoa se sente, o que é que ela está a passar, e isso é fantástico, sim.
É uma diferença entre conhecimento e sabedoria.
É sabedoria, sim.
O que tu vais buscar numa formação é conhecimento.
Sim.
Há um mais um são dois, dois mais dois são quatro, ok. Mas a tua sabedoria pode dizer que um mais um podem ser três. Porque a tua experiência disse que um dia um mais um foi três. Então tu levas essa bagagem para a terapia. Portanto, e isso é diferente, isso só vem com experiência. Só com o tempo, seja na parte portanto, da elaboração da terapia, seja na vivência enquanto pessoa. Porque eu encontro no nível inicial de formação, pessoas com muita bagagem de vida, não é? E outras que não têm bagagem de vida. É claro que o conhecimento nas mãos de cada um deles terá uma influência muito diferente. Não é? Portanto, é a vivência. Tu só podes ensinar aquilo que tu vivencias. Não é? Muitas vezes eu vejo os clientes, ou os alunos, não é? Ah, Licínio, não estou a atrair clientes, vá. É um dilema que acontece. Muitas vezes aquele aluno, ele não vivenciou os processos, ele não está de acordo com o conhecimento dele, então ele não pode atrair porque ele não está capaz de provocar essa diferença no cliente. Portanto, é quanto mais o terapeuta faz esse trabalho interno, mais ele vai atrair esses clientes, porque mais capacidade ele tem de transmutar ou de identificar ou de diferenciar a energia dele para o cliente. No fundo, ele vai dar essa força, então ele tem que estar mais trabalhado com o cliente. Portanto, a leitura da aura, sobretudo, não é só uma técnica profissional, mas é uma técnica de desenvolvimento pessoal. Porque para eu ajudar o outro, eu tenho que me ajudar a mim primeiro. Portanto, ela insiste muito nisso.
Essa parece-me que é a base de todas as terapias, mas que pouco se coloca em prática, não é? Primeiro nós, trabalhar em nós, e só depois é que estamos prontos para os outros.
Claro que é muito evidente na leitura da aura, e eu sou, claro, obviamente um fã, porque a leitura da aura mudou a minha vida, ainda muda. Mas nessa questão, para quem quer ver a leitura como uma questão profissional, ou mesmo outras terapias, mas sobretudo a leitura, porque na minha opinião, nem todas as técnicas te obrigam claramente a trabalhar internamente, ok? Há técnicas que são mais exigentes com o terapeuta do que outras, no nível do desenvolvimento pessoal, portanto requerem mais sabedoria, mas para uma pessoa atrair esses clientes, ela precisa de duas coisas. Uma, de estar disponível. Ela tem que estar disponível no dia-a-dia, o cliente quer marcar um dia de manhã, quer marcar um dia à noite, quer marcar o fim de semana, portanto a pessoa tem que estar disponível. E depois tem que ter capacidade. A capacidade não é feita pelo conhecimento, a capacidade é feita pela sabedoria. E isto é que às vezes o terapeuta às vezes esquece um pouco, que é a sabedoria que traz essa capacidade de mudar alguma coisa na vida da pessoa, ou de fazer a diferença.
Sim. Uma criança pode fazer uma leitura de aura?
Pode, pode. Espiritualmente uma criança, ela é adulta a partir dos 14 anos, ok? Uhum. Claro, depende dali da maturidade, 12, 13, 14, mas aos 14 anos, quando a criança entra na fase da puberdade, ela espiritualmente, ela está crescida, porque ela começa a viver a sua sexualidade, ela começa a viver um mundo de conquista, então ela já pode olhar para aquilo que se passa com ela. O que é que eu costumo encontrar? Não é regra, mas costumo ver. Uma pessoa que tem 40, 50 anos, vem fazer uma leitura, ela já tem vivências para curar. Pelo menos ela, né, tem 40 ou 50 anos de vida e ela sabe perfeitamente aquilo que a magoa. Tem o peso dessa idade cronológica das células, né, o próprio corpo já somatizou ou não situações, o corpo mental, físico e por aí fora. Uma criança, normalmente, ela não está, e é aquilo que eu falava, a leitura está adaptada à pessoa. tu não vais pedir normalmente a uma criança com 14 anos que cure um trauma profundamente, ou que vá fazer um curso de leitura da aura. É muito cedo. Não quer dizer que ela não possa fazer, eu tenho alunos com 14, 15 anos. Muitas vezes esse tipo de leitura serve para dar uma certa orientação, ou seja, há uma identificação de padrões que vêm do pai e da mãe, mas que não no sentido de desobrigar a curar, mas no sentido de evitar que elas passem por aqueles processos com demasiado sofrimento. Porque o processo, ele está condicionado. Vamos pôr um caso. Tu tens uma pessoa com 14 anos em que a mãe não amou essa criança. Pronto. A criança chega aos 14 anos, tem falta de autoestima. Problemas com a alimentação, porque tem falta de amor da mãe. Se calhar ainda é um pouco cedo para essa pessoa fazer um processo profundo, mas podemos logo começar a dizer, olha, prepara-te, quando tu chegares aos teus relacionamentos vão surgir questões que têm a ver com a falta de autoestima. E o problema não estará no outro, se for uma mulher, nesses homens que não te vão amar ou respeitar, o problema estará dentro de ti e tu terás que encontrar esse problema na relação que tens contigo e com a tua mãe. Ou seja, é mais num sentido de reorientação e de explicação daquilo que está potenciado do que propriamente obrigar a pessoa logo ali a curar ou a transmutar. Isto normalmente vai até aos 20 e poucos anos, depois depende da maturidade da pessoa, não é? Uhum. Eu conheço pessoas com 30 anos, porque, atenção, uma coisa é a maturidade do corpo e outra coisa é a maturidade da alma. Eu tenho alunos que fazem processos de meditação com 14 anos e percebem perfeitamente dores que carregam dos pais e das mães. Tenho pessoas com 30, 40 anos que não estão minimamente sensibilizadas para aquilo que carregam. Portanto, a idade cronológica das células não é a idade cronológica da alma. E é uma das coisas que se vê muito na leitura da aura é a maturidade da alma sobre aqueles desafios. Porque tu podes ter um desafio, qualquer que seja, e podes ter uma maturidade ainda bebé, portanto tu ainda estás a dar os primeiros passos naquela aprendizagem, e então vai-te surgir qualquer coisa, uma recomendação, como tu comeces a aprender, a adquirir conhecimento, mas também podes ter uma maturidade de alma velha. Não quer dizer que sejas aquela história da alma velha, mas sobre aquele assunto tu tens uma vivência, tu tens uma sabedoria, e vai aí a leitura pedir-te que tu assumas essa sabedoria e que tu ajas de acordo com essa sabedoria. Portanto, a maturidade da alma sobre aquele assunto é que vai definir a tua necessidade de ajuda externa ou não. Ok? Não sei se...
Sim. É claro. Entendi. Foste claro. Sim.
Anos, sim. O que acontece também é, o leitor deve moderar a linguagem. Com uma criança, a gente conta uma história. É mais fácil contar uma história. E a gente desdramatiza um pouco emoções que venham muito densas. A ideia aqui é que seja uma linguagem, como eu dizia há pouco, a própria leitura vai-se regular ao nível de linguagem, de conhecimento e capacidade daquela pessoa. Mas a partir dos 14 anos pode. Outra questão que é importante dizer, qualquer pessoa pode ser lida, até um bebê pode ser lido, só que aí já não é lido presencialmente. Eu posso ler uma pessoa à distância. Se tu tiveres uma pessoa da tua família que vive na China, com alguns elementos, eu consigo aceder à informação dessa pessoa e ler a pessoa, sem que a pessoa saiba. Agora, a questão é...
Ai, que medo, Licídio! Estás desse lado e estás-me a ler a mim?
Não estou a ler. Vamos ver.
Estou a brincar contigo.
Isso também é uma questão que surge muito. Ah, mas até que ponto é que estou a respeitar a individualidade do ser? Não. Imagina que, um caso prático, tu tens uma pessoa da tua família que está a sofrer uma doença e tu queres ajudar aquela pessoa, mas a pessoa não te pediu ajuda. Tu pedes-me a mim. Licínio, eu gostava de ajudar a pessoa. Ok, eu vou fazer a terapia, mas eu não vou partilhar contigo o problema daquela pessoa. Ou seja, pode haver um ato de amor em que tu pedes cura e eu vou fazê-la, vou pedir autorização ao espírito da outra pessoa, e atenção que eu já passei por essa experiência, quando não é divino, tu não consegues aceder à informação, ok? Claro que o terapeuta tem que ter a integridade de não partilhar ou de não violar a intimidade do cliente. Agora, sim, imagina que tu tens uma criança, 4 ou 5 anos, ela está irrequieta, e tu vais-me pedir ajuda para a criança, tu és mãe daquela criança, então tu tens o direito de saber o que se passa com a tua criança. É óbvio que o que se passa com ela é uma situação tua ou do teu companheiro, não, neste caso do pai da criança, mas porque a criança ainda está sobre a tua energia. É preciso perceber que uma criança até aos 6 anos de idade, ela está completamente dentro da aura da mãe. Ela só sai da aura da mãe, voltamos aqui a falar da aura, a partir dos 6 anos de idade. E mesmo assim, dos 6 até aos 14, ainda há ali muitas ligações. Só depois dos 14 é que a gente começa a responsabilizar a pessoa. Portanto, a leitura presencial deve ser feita a partir dos 14 anos, antes daquela fase da maturidade. Aquilo, uhum, a gente pode ler, se for um pai ou uma mãe, pode-se partilhar, porque o que sai para a criança é do pai e da mãe. Se não é uma questão de criança ou de pessoa que está dependente de ti da estrutura, aí a gente guarda a intimidade do cliente, mas o trabalho é feito na mesma.
Ok. Entendi. Sim, sim. Por isso, pelo que eu entendi, Licínio, tu dás formação, tu ensinas pessoas a fazer este trabalho. Olha, sim. Qual é a diferença disto e outra coisa que eu já li, que é a meditação das rosas? Qual é a diferença?
Não, está tudo incluído, está tudo incluído.
Ah, é?
É. É muito difícil falar sobre meditação das rosas sem falar em leitura da aura. Porque okay. A meditação das rosas é parte da leitura da aura. Ok, vamos ver. De onde é que vem a leitura da aura? Primeiro, preciso perceber. A leitura da aura vem dos essénios, que foi um povo, na altura de Jesus, que já foram eles que ensinaram, foram os primeiros mestres de Jesus, eram os essénios, que era uma civilização que já estava muito avançada para a época, a nível social e organização entre eles, já estava muito à frente. Portanto, isto é uma técnica milenar. Qual é o propósito da pessoa aprender a leitura da aura? A leitura da aura é uma técnica de desenvolvimento pessoal barra vertente espiritual. Ok, eu vou aprender com a leitura da aura a ver a vida, como diz o meu mestre, com outros olhos ou com outra forma. Porque a gente pode ver a vida com os nossos dois olhos físicos, o que é preto, o que é branco, o que é, mas podemos ver com o nosso interior, com o nosso olho, terceira visão interior, que é o que é que está por trás daquela cor azul ou por trás daquela cor verde, não é? Quando tu tens uma cor base, é uma cor base, mas a cor, e depois tens as cores secundárias, mas a cor secundária é uma conjunção de duas cores. Então a leitura vai-te ajudar a ver quais são as duas cores que estão a formar. E aquela pessoa que se calhar está a sofrer, se calhar ela não está a sofrer, se calhar ela está a querer sofrer. Ou seja, vai-nos ajudar a perceber a energia de outra forma, o que é que está lá. Então uma pessoa que queira aprender esta técnica, seja por uma questão profissional, seja por uma questão de desenvolvimento, e é muito importante esclarecer isto, uma pessoa que procura formação não tem que ir para a rua fazer terapias. As terapias são importantes porque há um momento em que eu preciso de ser confrontado com a energia do outro para ver o choque que aquilo causa dentro de mim, para me pôr à prova, para me ajudar a movimentar a minha energia também. Portanto, eu muitas vezes tenho as explicações do que se passa comigo nos meus clientes. Portanto, fazem aquelas imagens em espelho. Pronto. Mas antes disso, antes que eu aprenda a ler a energia dos outros, eu tenho que aprender a ler a minha energia. Eu tenho que saber identificar em mim o que é que se passa comigo para depois conseguir entender o que se passa no outro. E se eu não criar uma certa mudança dentro de mim, eu não retirar os filtros que tenho dentro de mim, eu também não consigo ver o problema do outro, não é? Se eu sofro por um tal luto, como é que eu te posso dizer que tu sofres por um luto? Eu estou a emaranhar com o teu luto, ou seja, eu envolvo-me com a energia do cliente. Então, a primeira fase, é um módulo, que é um módulo independente, ou seja, a formação leitura da aura está separada entre um primeiro módulo de meditação das rosas e quatro outros módulos, para aprender a leitura da aura. Okay? A pessoa pode fazer o primeiro módulo, que é a meditação das rosas, onde vai aprender a trabalhar com a própria energia, e aqui há esta limitação, que é, eu só vou trabalhar com a minha energia, e estando confortável a trabalhar com a minha energia, eu posso aprender a trabalhar com a energia, ou a visualizar, ou a transmutar a energia dos outros. Mas é um processo gradual. Okay? O que é que a meditação das rosas traz? Ela vai dar à pessoa uma ligação, uma conexão entre o espírito e a terra, okay? Para eu estar aqui conectado com a minha consciência. Entre as duas consciências, a divina e a terrena, eu tenho que saber estar aqui posicionado. Vai dar uma capacidade à pessoa de proteger a sua energia, porque eu tenho que saber também isolar a minha energia, porque senão ando com aquela história que nós falamos há pouco da troca de energias, não é? Eu estou aqui com uma tristeza, mas eu nem sei se esta tristeza é minha. Então eu tenho que esclarecer se esta tristeza é minha ou é algo que eu estou a acoplar do meu relacionamento ou dos meus colegas de trabalho, ok? Para isso eu vou ter que aprender a observar. Então a meditação vai ajudar a pessoa a observar o que é que está ali. Isto é uma raiva? Ou é uma inveja? É uma falta de autoestima? Ou seja, vamos dar à pessoa a capacidade de ela observar e descodificar o que é que está naquela situação a acontecer. E depois, uma capacidade de transmutação. Ok, eu tenho esta tristeza dentro de mim, mas eu não quero vibrar mais nela. Eu não preciso de... Ok, eu tenho um grau de tristeza e vou viver com ele. Não, eu posso transmutar esta tristeza e e de alguma forma transformá-la numa aprendizagem, num crescimento, numa evolução. Portanto, e a meditação serve para isso. Dar estrutura à pessoa, conexão entre a Terra e o Divino, proteção, observação, okay? Observar o que está à minha volta, e transmutação daquilo que realmente já está consumado, integrado dentro de mim, mas que não me serve mais para aquele caminho que eu quero fazer. E eu aconselho aqui a pessoa a trabalhar seriamente um mês ou dois. Porque depois, quando nós vamos para o processo seguinte, esta parte de gestão interna já deve ser um pouco autónoma.
Uhum. Okay?
Depois a pessoa não... Ou seja, na formação de leitura da aura, nós já vamos aprender a trabalhar com os outros, não vamos... Claro que vai vir espelhos para a pessoa trabalhar com ela, mas esta parte deve estar de alguma forma consolidada. No mínimo, um mês. Um mês. Mas eu costumo, muitas vezes, nas formações, dar as meditações primeiro, deixo esperar por menos 2-3 meses e depois, com uma certeza que é isto que eu quero, avançar para o processo de 4 módulos seguidos, que são intercalados também de um mês, cada um deles, para dar tempo de integração, mas aí tem que ser, ou deve ser feito tudo de uma só vez. Uma pessoa que não consegue fazer os 4 módulos é porque ela não está com estrutura para chegar até à parte final da formação.
A formação. Quando falas em espelhos, Licínio, abordas aí um tema muito engraçado. É que eu sinto que as pessoas acham que os terapeutas estão sempre bem. Estão sempre ótimos. Não tem, nada os afeta, nunca nada os pode afetar. E essa história dos espelhos é muito interessante porque às vezes os terapeutas recebem vários clientes com um determinado problema. Isso são lembretes para o terapeuta, não achas?
Completamente. E isso acontece de uma forma muito especial até na leitura da aura. Eu costumo desmistificar muito isso. Primeiro porque muitas vezes as pessoas acham, ou o terapeuta vende essa ideia de que ele tem um dote especial para ler energia. Isso é mentira. Todos nós somos magníficos, portanto todos nós somos partes de Deus e todos nós, Deus, Universo, Cosmos, portanto todos nós temos a capacidade de intuir, transmutar, reparar o que quer que seja na energia. É uma capacidade que é inerente a cada um de nós. Portanto, qualquer pessoa pode aprender, seja na leitura da hora ou com o processo, mas neste caso na leitura da hora, a ler e a fazer este trabalho a nível energético. Qualquer pessoa. Mas eu gosto muito de desmistificar isso, e não de uma forma a me depreciar a mim, nem aos meus colegas, mas o terapeuta para mim é o pior. Porque só vai para terapeuta quem precisa de se curar. Só vai para médico quem quer muito se curar a si ou aos outros. Ok?
Sim.
Portanto, quem abraça uma carreira terapêutica é muitas vezes uma forma de estar, ou de juntar uma atividade profissional a uma necessidade interna de se curar. Então, mas Licínio, como é que a gente sente isso? É simples. Imagina, eu vejo as coisas assim. Tu e eu nascemos, viemos até à Terra. Temos um karma, vá, de 0 a 100, nível 80. Os dois vamos nascer muito mal, famílias disfuncionais, problemas energéticos. Uma vidinha bem condimentada na negatividade. Mas tu podes estar num processo, imagina, que tu vieste pagar esse karma e vieste passar por ele novamente. Então tu nunca te vais conectar à espiritualidade porque tu ainda estás num processo que ainda não despertaste ou ainda não aceitaste fazer a transmutação. Tu estás simplesmente a viver processos. Então podes até receber uma terapia ou duas, mas nunca vais dar um passo maior do que isso. No outro caso, a mesma pessoa, ela vai se apaixonar pelas terapias. Ela vai fazer 1, 2, 3, 4 cursos seguidos. Ela vai sentir um chamamento e oportunidades imensas para trabalhar com os outros. Porquê? Porque está previsto, ou está de acordo com o seu caminho, essa cura, seja aquilo que vai fazer para o planeta, para os outros, seja aquilo que vai fazer com ela própria. Portanto, para mim, quem vai para a terapeuta é quem tem muita coisa para curar. E de tantas coisas que tem que curar, fazem disso um trabalho. Portanto, para mim é uma bênção, mas também temos que cair nessa realidade, que é, eu costumo dizer muitas vezes em forma de brincadeira, se eu não tivesse muita coisa para curar, eu ia fazer outra coisa qualquer. Porque eu podia ganhar o meu dinheiro a fazer outra coisa qualquer. Portanto, eu tenho necessidade de me curar, eu tenho necessidade de ir mais fundo, e é fazendo as terapias que eu vou cada vez mais fundo, porque vou repetidamente atrair imagens espelhos nos meus clientes que me vão afetar, né, que vão bater dentro do meu campo emocional, do meu campo etérico, e que me vão obrigar a mudar. Como é que isto acontece muitas vezes numa questão prática? Imagina, tu tens o teu curso, durante o curso tu vais fazendo umas leituras experimentais, começas logo a atrair, é como, quase como por magia, pessoas com os mesmos problemas que os teus.
Sim.
Para tu identificares ainda mais. Mas mesmo depois a trabalhar, eu costumo definir às vezes assim um período de 10 leituras. Imagina, em 10 leituras, imagina que tens um problema com o teu pai. Em 10 leituras, 6 delas vão ser clientes com problemas com o pai. Quando tu mudares aquele padrão em ti, tu começas a atrair clientes com problemas energéticos. E tu automaticamente começas a ressoar numa certa obrigação ou exigência de trabalhares e modificares os teus padrões energéticos. Agora, esta é a dificuldade do terapeuta. Ou ele faz esse processo interno e ele muda de padrão e continua a atrair clientes, ou ele não muda, estagna e fica ali mais algum tempo para mudar isso.
Não passa para o nível seguinte, fica ali preso naquele registro, porque não o reconhece e não aceita.
Não o reconhece ou não o transmuta. E atenção, imagina que tu tens o mesmo problema com o pai. Não quer dizer que daqui a 2-3 meses o problema não volta, mas volta de uma forma aprofundada. Porque as emoções, elas podem ser resumidas a 4. No budismo, eu tenho uma vertente muito budista, e a leitura dela, ela mistura um pouco de tudo. Portanto, ela vem desse povo, dos essénios, mas há ali uns ensinamentos que se misturam com a parte que é uma verdadeira, do sistema familiar, do conhecimento budista ou védico. Mas isto para te dizer o quê?
Que as emoções voltam.
Comprimem-se. E no budismo tu tens 4 emoções base. 4 emoções base. Começa simplesmente pela ignorância. Tu desconheces quem tu és. E nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, 99% de nós, e eu não estou a dizer que não esteja dentro deles, nós desconhecemos quem somos. Nós não temos uma identificação de quem somos. Então, como nós não nos identificamos, nós vamos criar apego. Apego àquela imagem, àquele corpo, àquele estatuto que nós temos, na sociedade ou na família. Portanto, segunda emoção, pela falta de conhecimento, tu geras apego. E esse apego vai-te levar a um certo ego. É? Porque depois tu agarraste aquela emoção, aquela identificação, e o ego aqui vai brincar contigo. É? Vai-te fazer sofrer, porque tu já não tens aquele dinheiro, já não tens aquele poder, ou aquele estatuto, aquele corpo. E depois o ego, quando não bem gerido, vai se transformar em medo barra raiva, e aí nós temos estatutos de guerra, não é? Vamos agora, não quero estar a falar do que está a passar, mas se tu reparares, os grandes conflitos é o quê? É o ego e o medo de deixar de ser ou de não ter aquilo que achamos que é pertinente, não é?
Uhum. Portanto, sim.
Isto, estas 4 emoções decompostas dá 84 mil.
É lá.
Dá 84 mil, são bibliotecas inteiras disto. Quando tu falas, por exemplo, simplesmente no amor, o amor em grego, ou na antiga Grécia, havia 12 formas de amar. 12 formas diferentes de amar. E quando os romanos chegam à Grécia antiga, eles compilam as 12 formas numa só forma de amor. Então hoje amor é tudo. É amor por este casaco, é amor por aquela caneta, por aquele carro, por aquela mulher, é tudo amor. É tudo amor. Só que há formas diferentes de amar, que pode ser em apego, em ego, em ignorância, não é? E sem falar que com os textos dos Vedas eram 99. 99 formas de amar. Portanto, isto parte muito da ignorância. Nós ignoramos o que somos. E a partir daí é sempre um descalabro. Portanto, o terapeuta, vai para o terapeuta, ele quer se conhecer ele próprio. E ele vai atrair nos clientes fases para ver esses espelhos. E é a maneira como ele lida com eles que vai fazer a sua evolução ou não, acelerar ou não.
Muito bom. Pois é, Licínio, nós ficávamos aqui o resto da tarde a conversar contigo, sabes, mas não vai ser possível. Como é que te podem encontrar? Eu sei que no Facebook, por Licínio Fellerun.
Sim. O meu trabalho está na net, está, portanto, Facebook e Instagram. Eu publico todos os meus eventos Facebook e Instagram. Tenho o site, que é aliciniofellerun.com, onde também está toda a agenda e a explicação um pouco das terapias em grupo ou individuais que faço, tais como a leitura da aura. O meu contacto. É também importante esclarecer que a pessoa que procura uma leitura da aura, ela não precisa estar presente, não é? Assim como eu estou nesta emissão contigo, eu basta me conectar à tua energia e eu posso te dar todas as informações que tu precisas. Então, mas eu não preciso estar à frente da pessoa? Não, porque é a capacidade que a pessoa tem em receber essas informações que vai fazer com que a pessoa mude ou não, porque na leitura da aura não há toque, eu não toco na pessoa, eu apenas transmito à pessoa o que está dentro dela. Portanto, a pessoa pode me contactar ou procurar, seja para formação ou para terapia, e podemos fazer isso online, porque não há essa diferença. Eu tenho clientes na Suíça, Angola, Luxemburgo, e eles não precisam de estar à minha frente. Não tem essa necessidade. Portanto, basta entrar em contacto e agendar uma sessão online ou presencial. Eu vou aí a vários sítios e é fácil. É fácil.
Muito bem. Olha, Licínio, obrigada por ter estado connosco. Fiquei a saber mais sobre leitura da aura. Acabamos por desmistificar o conceito. É por isso que eu gosto destas conversas. Muito informais, para que sejam acessíveis a toda a gente consiga perceber de que é que estamos a falar, e até um destes dias, até breve.
Eu agradeço imenso a oportunidade e a possibilidade de também partilhar com o nosso público aquilo que é a leitura da aura e aquilo que eu posso, de alguma forma, levar até à pessoa com a leitura da aura. Espero que até uma data muito em breve eu possa estar mais próximo contigo e com todos aqueles que nos ouvem. E partilhar, no fundo, esta experiência, esta, não digo sabedoria, mas experiência que a leitura da aura me trouxe, porque foi realmente e ainda é a minha base. Eu tenho outras ferramentas, claro, mas a leitura da aura, só para terminar, porque é que ela é especial para mim? Porque a leitura da aura, ela tem uma filosofia muito interessante e muito boa, que cada um vai desenvolver a sua própria espiritualidade. Portanto, ela não condiciona a pessoa. E ela é muito abrangente, quer a nível de interpretação do que se passa com o corpo físico, até às camadas mais sutis do espírito. Portanto, ela é um leque autêntico de variedade de energia na pessoa. E enquanto noutras técnicas a gente às vezes se foca na cura emocional, na cura energética, na cura física, a leitura da aura é muito abrangente. Basta que o leitor esteja disponível para entender um pouco dos vários assuntos e a leitura dá-lhe quase como uma tempestade, no bom sentido, de informação, ou seja, chove informação. Basta que a pessoa esteja aberta a receber isso e hoje a leitura ainda é a minha base. Há uma técnica que eu nunca vou abdicar, que é a leitura da aura, porque ela realmente dá uma forma de ver e interpretar qualquer aspecto da vida, físico, mental, energético, o que for. É muito abrangente, é muito expansiva. E eu guardo a leitura da aura como, provavelmente, a melhor coisa. Não digo a melhor porque, não vamos depreciar, mas, sobretudo, um grande pilar. É mesmo um grande pilar da minha vida terapêutica, mas também da minha vida pessoal. Não conseguiria viver hoje sem a leitura da aura.
Muito bem. Licínio, obrigada por tudo.
Um abraço, Madalena.
E nós, até breve, até à próxima semana com Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.